O assunto agora é renegociação das dívidas dos produtores rurais, porque depois de intensas negociações, o governo federal, inclusive negociações mediadas aqui pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, o governo federal enviou ao Congresso uma medida provisória com novas condições para renegociar as dívidas dos produtores rurais. Essa MP foi publicada, essa medida provisória foi publicada no Diário Oficial anteontem, depois justamente de uma reunião final ali entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, com representantes da Frente Parlamentar do Agronegócio e também com ministros, como o próprio ministro da Fazenda, Dario Durga. Portanto, na expectativa ali, segundo números do Ministério da Fazenda, essa renegociação foi possível. Ela deve levar a uma renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas dos produtores e deve ter um impacto anual nas contas públicas inferior a 4 bilhões de reais. Para saber como que o setor da agropecuária, a Frente Parlamentar da Agropecuária, recebeu aí a publicação, de fato, da medida provisória e contar um pouquinho como é que foi esse amplo processo e longo processo de negociação para se chegar a esse texto, a gente convidou o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, ele que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado Alceu Moreira, muito bom dia. Obrigado por estar conosco ao vivo aqui no painel eletrônico. Tudo bem?
Bom dia, Raquel. Bom dia aos nossos queridos telespectadores, ouvintes do painel eletrônico. É sempre muito bom conversar com vocês, porque cada vez que se tem uma janela desta, se pode esclarecer para muitos, principalmente se as pessoas vão utilizar-se da medida provisória, para saber em que condições ela foi construída e por que ela saiu do jeito que saiu.
Pois é, deputado, eu vou justamente perguntar aos senhores, é por aí mesmo, aquele produtor rural, quem está acompanhando a gente agora aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara, canal da Câmara no YouTube, que está ali, que estava aguardando ansiosamente para essa renegociação. Essa medida provisória, da forma como ela foi publicada, ela atende ali o que estava sendo buscado e o acordo que foi possível, nas palavras aí do próprio ministro da Fazenda, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária, como é que vê essa medida provisória agora que, de fato, ela foi publicada?
Eu primeiro preciso remontar as circunstâncias em que foi construído esse documento. Nós começamos a discutir com o governo em 2023. Em 2023, o Rio Grande do Sul já tinha, para alguns produtores, duas ou três safras consecutivas frustradas, ou por secas ou por cheias, ele não conseguiu colher. E já tínhamos, então, um acúmulo de dívida sem condição de ser pagas de aproximadamente 30 bilhões de reais. Conversamos, então, com o ministro da Fazenda de então, e ele nos disse que não poderia, em nenhuma hipótese, fazer essa negociação nos modelos da securitização que foi feita na década de 90, porque não tinha recurso de fonte primária, não podia contar com recurso orçamentário para fazer isso. Ele precisaria de outra alternativa. Vamos buscar outra alternativa e criamos, então, o 5122. Foi uma construção feita no Ministério da Agricultura, com a nossa participação, com 35 técnicos dos mais diversos setores, e buscou a fonte financeira dos fundos, ao invés de ser recurso primário, porque disseram para nós que recurso primário não conseguiríamos ter. Bom, se o recurso financeiro consegue financiar, porque os fundos constitucionais, o pré-sal e outros fundos, eles compram papel do mercado para poder manter seus valores de mercado e os seus ativos absolutamente atualizados, então ele pode comprar papel do mercado. Se é possível um fundo previdenciário comprar títulos do Banco Master, então ele pode comprar LCA, pode comprar CPR, com certeza poderia fazer isso. Então, buscamos alternativa, construímos um texto que, a meu juízo, é um texto qualificado, que não poderemos abandonar, porque ele certamente não serviu só para poder refinanciar dívidas, mas ele pode se transformar num grande texto que regula a nova política agrícola do Brasil. Os fundos financeiros podem perfeitamente financiar toda a política agrícola com prazos médio e longo e, principalmente, viabilizar o produtor sem o plano safra. Este projeto, no entanto, teve de imediato a discordância do governo. O governo nunca quis fazer isso, não entendo por quê, mas talvez seja porque os fundos que nós íamos contar para o recurso financeiro, não tem mais fundos. Ou o governo quer usar o dinheiro dos fundos para outras coisas e não queria socorrer o agro. Então, continuamos lutando, aprovamos na Câmara, fomos para o Senado. Um ano depois, aprovamos no Senado com muita dificuldade, porque fizemos várias reuniões com a Fazenda e cada vez que nos reuníamos, acertávamos um texto semelhante ao que veio. Quando o texto vinha, tinha orientação técnica contra o agro e vinha um texto completamente em desacordo. Até que um dia o ministro da Fazenda nos chamou, porque ele foi procurado pela Febraban, e a Febraban diz o seguinte: a média histórica da inadimplência dos produtores do Brasil é 4%, Em alguns lugares do Brasil, eu estou chegando a 14, que é o caso do Rio Grande do Sul. Esse pessoal ficará inadimplente e talvez insolvente, nunca mais pagar a dívida. O custo de não receber isto é muito maior do que financiar a dívida. Então, o ministro da Fazenda voltou a nos ligar. Então, nós fomos conversar com ele. E, a partir de então, se notou que o governo estava predisposto a encontrar uma saída. E aí começamos a negociação. O texto aprovado hoje é, com certeza, distante do texto que nós queríamos a 51.002. Mas, como o próprio ministro disse, e é bom que se diga, o governo, para este espaço da negociação, teve boa vontade de negociar, voltou várias vezes à mesa, discutiu tecnicamente, ajustou vírgulas e sílaba, ajustou juro, ajustou prazo, ajustou a expansão da garantia, ajustou o volume a ser financiado, trabalhou a questão do enquadramento, e tudo isso foi negociado e está no texto da medida provisória. Ele é o bom? Não, ele não é. Com certeza não. Os produtores pagar 12% de qualquer tamanho é impossível caber nisso dele. Mas eles queriam dar para nós 6 anos para pagar e 2 de carência. Nós estamos conseguindo 8 com 2 de carência, portanto 10 anos. Mas nós queríamos 10 mais 3, 13. Eles queriam dar para nós um juro de 6, 9 e 12. Nós trabalhamos muito, queríamos 3,5. Acabou ficando em 5, 8 e 11. Isso também para nós melhora muito. Eles criam apenas um enquadramento de quem tivesse 2 safras frustradas de 2019 até 2025. E nós conseguimos com eles que aqueles que têm perda igual ou superior a 30% em 2 safras de 19 a 25 estão enquadrados para pegar os recursos na condição que foi estabelecida. E aqueles que tiveram 3 safras com perda superior a 40% têm uma condição ainda mais vantajosa, com juro menor e prazo maior. Ainda trabalhamos a possibilidade da CPR financeira, que o governo tinha proposto tão somente rolar a dívida, renova por outra CPR no mesmo prazo. Conseguimos trazer ela para dentro dos 8 anos. Ela veio para dentro dos 8 anos, como os outros, e estabelecemos para os bancos uma possibilidade de negociar com o produtor um juro que seja compatível com a sua capacidade de pagamento. Então, para nós, hoje, nós temos o texto publicado e, pelo menos para aqueles produtores que estão prejudicados por questão climática, ele é um texto que permite que os produtores plantem a próxima safra, que tenha 1/10 da safra para pagar e que possam continuar a sua atividade. Acho que foi o possível para ser negociado, como disse o ministro, com uma discussão civilizada. A FPA entrou com toda a discussão política, a capacidade de negociação, o grau de tolerância e resiliência para buscar a solução. E temos que dizer para os produtores do Brasil que, se mais não fizemos, é porque era impossível. Mais do que isso, era acabar fazendo o governo tirar tudo isso e nós ficarmos sem nada. Tinha nos avisado que, se aprovássemos a 51.022, que era o sonho dos produtores, ela era apenas autorizativa. E aí o governo vetaria caso aprovasse na Câmara. Nós derrubaríamos o veto e depois judicializar. De qualquer jeito, esse remédio não chegaria a tempo para o doente. O nosso produtor precisa estar nos bancos hoje, negociando a próxima safra e a renegociação da dívida. A medida provisória, com certeza, nessa circunstância, foi o melhor remédio.
Pois é, deputado Alceu Moreira, até para quem acompanha a gente, claro que o produtor deve estar muito ligado aí nesses números, mas para quem eventualmente está com a gente e não lembra, né, o 51.022 que o senhor tem falado era um projeto de lei que, como o senhor até colocou aqui o histórico, né, é o número desse projeto de lei de renegociação que vinha sendo trabalhado aqui no Congresso, mas que chegou ali a um impasse com a equipe econômica do governo, e o senhor bem explicou como que se acabou chegando a essa negociação da medida provisória. E aí cabe aqui também assim, explicar que a medida provisória ela tem vigência imediata, então o campo ali também tem o seu prazo, que se não chegar o dinheiro e essa renegociação no momento certo, também não se consegue plantar, porque aí nas condições do campo não tem como esperar. É nesse sentido que o senhor estava falando aí da necessidade, inclusive, dessa negociação avançar para uma medida provisória, né?
É, Raquel, é bom que se diga. O governo anuncia, ele quase sempre faz isso, né? Ele anuncia um plano safra de 600 bilhões de reais, mas na verdade ele entra com quase nada. Entra com 8, 9 bilhões de reais, porque o restante é recurso livre do banco. Ele consegue colocar o produtor rural, que está fragilizado, na frente de um banco, para o banco estabelecer todas as exigências quase de humilhantes para o produtor. Tá? Hoje ele anuncia que vai entrar com 100 bilhões de reais nessa negociação. Não, ele vai entrar com 10 bilhões de reais anuais. O impacto na questão fiscal é 4 bilhões de reais. Mas é claro, mesmo que o dado final, até por uma questão político-eleitoral, seja estampado como se fosse um ato de profunda generosidade do governo, não é. O governo participa com muito menos que o setor merece. Nós somos responsáveis por quase 40% da mobilização do PIB brasileiro. 3 trilhões e 200 bilhões de reais se mobiliza pelo agro. Se tivesse um governo responsável, ele imediatamente saberia que remobilizar um produtor que está fora do processo produtivo, sem ter dado causa, não foi ele o culpado pela seca, ele não colheu porque secou, ele não colheu porque choveu, ele imediatamente teria tomado essa providência em 2023 ainda. Levou todo esse tempo para fazer e agora anuncia como se fosse uma grande benesse, 100 bilhões de reais. Não foi. Mas tem que se dizer e louvar que o ministro da Fazenda foi uma pessoa que educadamente, resilientemente, nos recebeu, discutiu, fez o que, na opinião do governo, é o melhor. Mas a proposição e a medida provisória, ao final e ao cabo, é do governo. O governo dá para nós o que ele concorda. E nós discutimos até o limite possível para produzir o que nós temos. Nós produzimos o Fundo Garantidor. E por que o Fundo Garantidor é tão importante? Porque o Fundo Garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o Fundo Garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola de Vila logo depois será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo. Nós também trabalhamos a questão da equalização, e é nisso que o governo entra, equalizar o juro. O que é isso? O juro é 5 e a taxa Selic é 14,25. Esse recurso que tem no meio, esse índice, tem que ser pago por alguém. Então, nesse momento, é o governo. Mas é bom que se diga, financiamento é em 10 anos, e a cada ano que o produtor paga uma parcela, o volume financiado é menor. Ninguém acredita mesmo que a taxa Selic continuará por 10 anos em 14,25. Em algum momento, a taxa Selic voltará para um dígito, para 5%, 6%. Alguém um dia vai parar com essa gastança absurda de um governo irresponsável que pega dinheiro de agiota para fazer aniversário de 15 anos da filha. Mas certamente isso vai parar, e se parar, a taxa Selic cai para um dígito, para 5%, 6%, 7%, 8%. E aí, com o volume menor financiado e a taxa Selic menor, o volume de participação do governo será infinitamente menor. De qualquer jeito, o setor tem que comemorar a vitória, porque negociar com o paredão, que é o governo, e chegar ao que chegamos, realmente foi um ato de grande importância e, principalmente, viabilizou que os produtores possam plantar a próxima safra, tenham dignidade, seu crédito será comprado, sua dívida será comprada, ele estará com crédito limpo no dia seguinte e poderá continuar sua atividade, que é a grande importância dessa negociação.
E aí, para a gente poder aqui concluir esse nosso bate-papo, deputado Alceu Moreira, a gente tem essa edição da medida provisória, que a gente trouxe aqui os pontos principais, o senhor bem explicou como é que foi toda essa negociação e o que está previsto agora. Tem essa medida provisória editada, que tem validade imediata no momento que ela é editada, mas ela depois precisa ser confirmada pela Câmara e depois também pelo Senado, no momento que a gente tem aí um cenário no segundo semestre de campanha eleitoral, com duas semanas previstas aqui na Câmara de esforço concentrado. Qual que é a expectativa da Frente Parlamentar da Agropecuária para a votação dessa medida provisória? Que ela seja incluída já nesse momento do esforço concentrado ou que esse prazo seja suficiente para tratar do tema depois das eleições? Como é que está agora essa questão da negociação para a votação da medida provisória, deputado Alceu Moreira?
É de praxe da Câmara deixar os 120 dias, tem validade para os 120 dias, ela entra em vigor na sua totalidade e os 120 dias vai permitir que a gente continue as negociações com o governo, não, talvez nem seja com esse, porque ela vai passar a eleição e aí no outro período já pode estar outro governo e a gente pode então fazer o relatório muito mais próximo da 51-22, corrigindo algo que para os produtores seja necessário corrigir. Isso nos dá tempo para a negociação. Nada será imposto de lado a lado, tudo será negociado, mas 120 dias, podendo oferecer modificações do relatório, pode melhorar muito o texto da lei.
Tá ok, então vou agradecer muitíssimo ao deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, um dos estados aí mais atingidos pelas intempéries climáticas dos últimos anos, com enchentes, secas, como o próprio deputado destacou aí, impactando a produção no canto e levando a esse endividamento. A gente, então, deputado Alceu Moreira, vou agradecer mais uma vez e, claro, a gente vai continuar acompanhando esse tema aqui em próximas edições do nosso jornal, porque ele continua ali sempre muito latente, como o seu próprio destacou. Obrigada, um ótimo dia aí para o senhor, bom fim de semana.
Obrigado, Raquel. Um abraço para todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí. Nossa intenção é fazer o máximo dentro dos nossos limites para poder reincluir o produtor que, sem dar o do causa, ficou fora do sistema produtivo.
Obrigada.